Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim.
O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua conclusão. Essa frase faz sentido para você? Essa frase é de autoria atribuída ao historiador e escritor britânico Cyril Northcote Parkinson, especialista na Marinha Britânica e criador da teoria que foi publicada pela primeira vez em 1955 em um artigo da revista The Economist, que ficou conhecida no mundo todo como Lei de Parkinson. Extremamente válida até os dias de hoje. Você já ouviu falar? Essa lei explica o motivo de não termos tempo para mais nada e ainda desperdiçarmos o pouco tempo que sabemos que temos para fazer o que realmente importa. Ou seja, quanto mais tempo livre temos, mais vamos desperdiçá-lo. Mas esse não é o único pilar que sustenta a lei de Parkinson. Junto a ele também vem a ideia de que o tempo dedicado a qualquer tema da nossa agenda é inversamente proporcional à sua importância. Eita! Será mesmo? Aí eu te pergunto, quanto tempo costuma levar para concluir uma tarefa? Será que a sua resposta depende do quanto tempo tem disponível para concluí-la? Se a resposta for mais ou menos essa, esse barulhinho bom fará muito sentido e pode ter sido feito para você. Então, respira fundo e vamos lá compreender melhor essa tão antiga e ainda, infelizmente, tão atual Lei de Parkinson e o que ela tem a nos ensinar. Cyril Parkinson, idealizador dessa tão impactante e atemporal teoria e autor do livro chamado A Lei de Parkinson, usou didaticamente para explicar o seu conceito o exemplo de uma senhora idosa escrevendo um cartão para sua sobrinha. Como ela não tinha mais nada para fazer, a tarefa que poderia ser rápida e simples ocupou o seu dia todo. Entende? Algo similar já aconteceu com você? É como se constatássemos que quanto mais tempo temos, menos produtivos somos, pois mais tempo levamos para realizar a mesma tarefa. Uau! Isso me fez lembrar de um post que eu vi uma vez e achei hilário, onde estava escrito algo assim: eu sou do tipo de pessoa que acordo mais cedo para me atrasar com calma. Já pensou? É claro que eu exagerei um bocado aqui, mas foi esse o choque que eu tive ao tomar conhecimento dessa lei há alguns anos. Como faço tudo para ontem, eu pensei, essa lei não se aplica na minha vida, até que observei mais de pertinho e com calma e acabei constatando que ela soa verdadeira, especialmente quando estabeleço prazos muito longos ou não estabeleço prazos para alguma atividade. Aí pronto. Ela toma conta de vez, de forma inexplicavelmente automática e imperceptível para quem não está presente no presente. Confesso que ela me pegou de jeito totalmente a contragosto. Portanto, se não ficarmos atentos aos impactos dessa lei em nossa vida, corremos um sério risco de viver uma vida repleta de atividades que tomam todo o nosso precioso tempo. E pior, segundo o próprio Parkinson, a prova de que o trabalho aumenta a fim de preencher o tempo disponível para sua conclusão é que o homem mais atarefado é aquele que dispõe de horas vagas. Já pensou? Como assim? O mais atarefado é o que mais desperdiça seu tempo? Socorro! Deu até um frio na espinha aqui que me fez lembrar de um famoso poema de Mário Quintana, que aqui eu vou compartilhar na magistral interpretação do saudoso Antônio Abujamra, que como ninguém dá aquele sacolejo na gente.
A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais.
Que tal? Há muito tempo eu recebi um texto que falava assim: a má notícia é: o tempo voa. Mas a boa notícia é que você é o piloto. Então, se a gente não prestar atenção, a lei de Parkinson se expande ocupando todo o nosso tempo com diversas atividades infindáveis, porém, não necessariamente imprescindíveis. Entende? Agora, só de curiosidade aqui, o que pouca gente sabe é que a intenção original de Parkinson não era revelar o quanto desperdiçamos nosso precioso tempo de vida e nem mirar em senhoras que escrevem cartas para suas sobrinhas, mas sim chamar a atenção para um tipo diferente de ineficiência sistêmica e até mesmo uma forte crítica à burocratização das empresas e do serviço público. Sabia disso? Em seu artigo original, Parkinson apontou que, embora o número de navios da Marinha tenha diminuído em 2/3 e o contingente em 1/3 entre 1914 e 1928, o número de burocratas havia aumentado quase 6% ao ano. Portanto, havia menos gente e menos trabalho para gerenciar, mas a área administrativa continuava em expansão. E Parkinson argumentou que isso se devia a fatores independentes das necessidades operacionais da Marinha, chegando à fatídica conclusão que, se você tem uma taxa de crescimento de 6% de qualquer órgão administrativo, mais cedo ou mais tarde qualquer empresa vai fechar. Eles vão ter toda a sua força de trabalho concentrada na burocracia e nenhuma na produção. Ao revelar isso, Parkinson sofreu severas críticas e foi motivo de chacota por um bom tempo. Até que um estudioso chamado Stephen Turner, juntamente com Peter Klimek e Rudolf Hanel, analisaram seriamente a lei de Parkinson, transformando-a num modelo matemático que chegou à seguinte conclusão: pode-se adicionar camadas artificiais que não têm outra finalidade senão a introdução de hierarquia, que ajudam a promover as pessoas para agradá-las e mantê-las motivadas. Quando a pirâmide fica muito grande e cara, pode consumir todos os lucros da empresa. Se o órgão burocrático não for drasticamente reduzido nessa fase, a empresa vai morrer. O que confirma o que Parkinson já argumentava em sua teoria, percebe? Segundo Parkinson, há 2 elementos críticos que levam a essa fatal burocratização. Primeiro, que ele chamou de lei da multiplicação de subordinados. A tendência dos gestores de contratar 2 ou mais subordinados para se reportarem a eles, de modo que nenhum deles represente uma concorrência direta para a própria chefia. E segundo, o fato dos burocratas criarem trabalho para outros burocratas. Concluindo que quanto maior o tamanho de um governo ou organização, mais burocrático e, por sua vez, menos eficiente. E aí, como é o local onde você trabalha? Aqui, qualquer semelhança pode não ser uma mera coincidência. Percebe que essa lei vai longe, né? Tanto que Parkinson viajou o mundo compartilhando sua teoria e com isso ela se tornou uma realidade global. O editor-chefe do Straits Times, Allington Kenner, chegou a declarar que há menos gravidade na lei do professor Parkinson, mas dificilmente menos verdade. Apesar de esse ter sido o real e principal viés dessa teoria, é claro que a lei de Parkinson também se expande para outras áreas do conhecimento humano. Por exemplo, em gestão de projetos, onde tarefas individuais com datas limite raramente terminam antes, pois tendemos a realizar o trabalho expandindo-o para terminá-lo próximo à data de entrega. Faz sentido? Não é muito comum as pessoas realizarem entregas adiantadas, não é mesmo? Outro exemplo clássico é a síndrome do estudante, onde deixamos para a última hora para estudar para as provas, e não durante o andamento das aulas em períodos mais tranquilos enquanto a matéria vai sendo oferecida, não é mesmo? A gente costuma deixar acumular e depois vira noites estudando ou mesmo decorando determinada matéria. Quem nunca? E não para por aí. Podemos ver a lei de Parkinson presente também em nossas atividades diárias. Não importa quantas coisas tenhamos sob a nossa responsabilidade, mas provavelmente você já ouviu a frase: se você quer que algo seja feito, dê para alguém ocupado. Como assim? Por que isso acontece? Simplesmente porque as pessoas ocupadas parecem ser melhores em gestão do tempo, o que até pode ser, de certa forma, verdade, mas se analisarmos com carinho e cuidado, é exatamente por fazerem mais que estão com menos tempo para desperdiçar. Entendeu agora o real motivo? Portanto, são mais rápidas e assim o seu trabalho não se expande tanto para preencher o tempo não ocupado, pois nesse caso ele não existe por conta da infinidade de tarefas a serem concluídas. Assim, o que essas pessoas acabam fazendo é tirando da reta o maior número de tarefas até que sobre algum tempo para então desperdiçar com mais calma com outras tarefas que vão surgindo pelo caminho. Enquanto isso, a vida vai passando velozmente sem nem perceber. Assim nascem os workaholics, os viciados em trabalho, e assim descobrimos a origem do burnout. Essas aplicações da lei de Parkinson soam verdadeiras para você também? Se essa lei for novidade para você, eu te peço para refletir com mais calma, mais tempo, se houver por aí, e bastante cuidado. De preferência até mesmo com uma boa dose de carinho e autogentileza. Pois sempre que conhecemos algo novo, a nossa consciência se expande e inicialmente isso pode parecer assustador. Daí o nosso mecanismo de defesa clássico para não termos de lidar com essa bucha é a resistência, nos fechando para aquilo e tirando da nossa frente como se isso fosse resolver o problema. Já te adianto, aprendi a duras penas que evitar conflitos gera mais conflitos. Então encare logo essa realidade, mas com autocompaixão, por favor. Respira fundo e com carinho e gentileza traga isso de volta devagarzinho e veja como pode lidar melhor com tudo isso, organizar melhor o seu tempo sem chutar o balde. Afinal, temos aqui uma oportunidade de crescimento e de melhoria do uso de nosso bem mais precioso. Esse sim é limitado e não se expande, então é melhor lidar com isso agora do que se arrepender depois. Mas por que eu estou falando tudo isso? Talvez você nem tenha sentido a presença da resistência e já de cara tenha reconhecido que a lei de Parkinson atua em sua vida e pronto. Mas confesso que comigo não foi assim. Doeu muito reconhecer que a lei de Parkinson está presente em minha vida, sabia? Eu fiquei na resistência por bastante tempo. Mas como diz a famosa tijolada de amor, doeu, pega que é teu. Você nem deve imaginar, mas há tempos eu estava para fazer um barulhinho sobre essa lei e fui procrastinando, argumentando para mim mesma que só faria sentido quando essa lei fizesse sentido em minha vida. Não sei se você sabe, mas sempre faço os barulhinhos relacionados ao que estou trabalhando no momento. Para mim, a congruência é essencial. Falando de coração para coração mesmo, entende? E esse episódio aqui surgiu num insight que eu tive durante uma conversa com a Paty sobre outro assunto. Mas lembro que eu logo justifiquei que não fazia muito sentido, pois essa lei não se aplica no meu momento atual, que ando tão ocupada. Pois eu sempre fui do tipo, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí, repleta de atividades, sem fim para realizar, não tendo tempo para mais nada, nem mesmo para expandir. Eita que me peguei na lei de Parkinson. E meu lema estava mais para nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Pois eu não queria assumir isso, você acredita? Olha a resistência atuando aí. E foi aí que eu caí em minha própria armadilha. Quando enfim eu resolvi parar para me dedicar a esse episódio, eu percebi o quanto demorei muito mais do que precisava. E dá-lhe lei de Parkinson, hein? Quando o tempo para gravar e editar esse barulhinho foi se esgotando e muitas outras atividades mais urgentes foram surgindo e tomando tempo do meu tempo, eu me vi super ocupada e agora utilizo minhas horas vagas para concluir essa missão. Entendeu aí o que rolou por aqui? Quando eu olhei para minha agenda lotada de compromissos para as próximas semanas, veio um senso de urgência e eis-me aqui em dedicação e foco total a esse episódio, concretizando esse barulhinho na mais profunda e inimaginável constatação da imensa congruência com a lei de Parkinson. E eu que achava que ela não se aplicava em minha vida, hein? Aí eu entendi que ela pega ainda mais forte aqueles ocupados distraídos como eu. Entende o que eu quis dizer? E aí encontrei o real motivo de ter adiado tantas e tantas vezes esse episódio aqui, passando outros temas na frente, muitos deles bem mais complexos que esse. E aí você deve estar se perguntando aí, tá, mas por que a Lidinha está me contando tudo isso? Espera solidariedade nessa triste constatação? Qual a utilidade disso em minha vida? Bom, aí é que vem o insight e o aprendizado de toda essa história. Por isso eu quis aqui compartilhar. Desde que eu parei de resistir e assumi que a lei de Parkinson atua em minha vida, sim, eu venho reconhecendo os momentos em que ela se torna presente e tento logo finalizar o que eu estou fazendo para abrir mais espaço e tempo para outras realizações e atividades que considero realmente prioritárias. E assim parece que o tempo se expande, se multiplica. Gente, quantos ralos de tempo temos à nossa volta, quantos distratores, quantos afazeres sem sentido. Confesso que esse tem sido um exercício que exige estado de presença com total consciência para percebermos o quanto desperdiçamos nosso tão esparso tempo, acreditando que não temos tempo para mais nada. Como assim? Quem manda no nosso tempo? Que tal pararmos de expandir nossos afazeres para aproveitarmos melhor a única coisa que não se expande em nossa vida? O próprio tempo. Que tal listarmos as prioridades antes de partir para a ação? De tudo o que fazemos, responda para si mesmo o que realmente importa. Até porque a conclusão de tarefas e a liberação de nosso tempo para prioridades gera muito bem-estar e posso dizer até mesmo felicidade. Se estamos muito cansados ou até mesmo exaustos, pode prestar atenção que está rolando desperdício de tempo aí. Parece contraditório o que eu estou falando, mas não é não. Basta ver com os olhos da verdade e da honestidade o quanto utiliza de seu precioso tempo para aquilo que realmente faz sentido em sua vida. Como bem disse Frida Kahlo, onde não houver amor, não te demores. Já utilizei aqui no Barulhinho diversas vezes uma frase que virou praticamente um lema para mim e sempre busco repetir e integrar aos meus dias. A coisa mais importante é manter a coisa mais importante a coisa mais importante. Entendeu? Simples e poderoso assim. Quanto de seu tempo você tem dedicado ao que considera ser o mais importante em sua vida? Eis o antídoto para lidar com a silenciosa e poderosa lei de Parkinson. Então, que possamos expandir nosso tempo com aquilo que faz sentir, portanto faz sentido, pois se não cuidarmos, logo faremos muito de nada e pouco ou nada de tudo aquilo que realmente importa. Sempre nos mantendo muito ocupados, atarefados, estressados, mas não necessariamente felizes e realizados. Aliás, se prestarmos bem atenção, dentro da palavra produtividade tem vida. Já tinha percebido isso? Produtividade. Esse é o segredo. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Isso significa que devemos fazer só o que gostamos e estabelecer prazos menores para concretizar os nossos trabalhos, impondo restrições de tempo mais rígidas para melhorar a nossa produtividade? Não é exato isso, mas podemos começar por aí, se quiser. Eu posso estabelecer prazos menores, sim, e, portanto, utilizar menos tempo para dedicar-me àquilo que eu gosto menos de fazer, mas que é preciso e é necessário fazer mesmo assim. Isso me permitirá expandir o restante do meu tempo para curtir mais o que faz mais sentido para mim. Não tem muito como fazer somente o que amamos o tempo todo, mas tem como amar tudo o que fazemos organizando melhor o nosso tempo e equilibrando os nossos afazeres para curtir mais a jornada, trazendo mais vida para a nossa vida, lembrando que somos humanos e não máquinas, por isso a importância do que faz sentir em ação. Eldar Shafir, professor de Princeton e coautor do livro Escassez, diz que os seres humanos têm uma capacidade limitada de memória, atenção e fadiga. Segundo ele, quando você tem um prazo, é como uma tempestade à sua frente ou um caminhão na esquina. É ameaçador e está se aproximando, então você se concentra bastante na tarefa. Se você está se concentrando tanto em um grande projeto, pode ao mesmo tempo esquecer de coisas como pegar o seu filho na escola, o aniversário da sua mãe, alimentar o cachorro, etc. Esse pode ser o preço que você paga pelo sucesso que deseja alcançar. Se o seu prazo for muito curto e você entrar em pânico, terá sacrificado outras coisas e poderá trabalhar de maneira ineficiente e as coisas poderão dar errado de qualquer maneira. Alguns estudos já comprovaram que pessoas felizes são mais bem-sucedidas e não o inverso. Portanto, elas dedicam mais tempo em prol da própria felicidade. E aí, você tem tido tempo para ser feliz? Portanto, o lance é aplicar as palavras de José Saramago. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Elizabeth Taney, professora da Escola de Negócios da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, pesquisadora e autora de diversos ensaios sobre a relação entre a pressão imposta por prazos definidos e produtividade, diz que as pessoas gostam de dizer que se não fosse no último minuto, nada teria sido feito. Mas pesquisas mostram que a produtividade das pessoas não é linear. Quando as pessoas se sentam para realizar uma tarefa, elas se esforçam muito inicialmente. Mas em algum momento passará a obter retornos decrescentes ao esforço extra. Para otimizar a produtividade, você precisa maximizar os benefícios, minimizar os custos e encontrar esse ponto de inflexão entre eles. Isso pode não significar ocupar o tempo todo designado para a tarefa ou trabalhar até o prazo final. Então, a ideia aqui é utilizar com sabedoria o nosso precioso tempo. O que pudermos adiantar sem pressão e com equilíbrio, ótimo. Adiantamos e liberamos tempo para expandir com atividades que tornam nossa vida mais significativa. Pois o tempo de fora é o tempo da vida. O tempo de dentro é a vida do tempo. A hipotética senhora que escrevia um cartão para sua sobrinha no artigo de Parkinson. Lembra dela? Se ela tivesse se dado um prazo menor, provavelmente terminaria mais rápido e teria mais tempo para outras atividades. Mas como não tinha mais nada para fazer ao longo do dia, ela terminou bem no prazo. Ok, aí fiquei refletindo aqui com meus botões. Ter um dia inteiro para escrever uma carta para alguém que amamos pode ser mais ou menos útil que ter um dia inteiro super ocupado, repleto de atividades que não fazem o menor sentido. Quanto tem de coração em nossas atividades do dia a dia? Quando digo isso, me refiro a ter sentido, entende? E aí, será que nós utilizamos melhor o nosso tempo ou a tia da carta que pode expandi-lo fazendo algo para sua sobrinha? Você tem tempo para escrever cartas para alguém que ama? Aliás, hoje em dia, quem escreve cartas? E é tão gostoso, né? Eu deixo aqui esse barulhinho e desde já o convite, pois tenho certeza que essa é uma poderosa maneira de dedicar mais do nosso tempo para o que realmente importa, percebe? E assim aos poucos vamos negociando com o tempo, revendo afazeres e aumentando a nossa história com capítulos mais interessantes. E aqui me percebo feliz e grata por dedicar tanto tempo a projetos, planos e sonhos que fazem todo sentido ao meu coração, à minha vida e ao meu propósito. Especialmente por ter pessoas que amo fazendo juntinho, ficando tudo ainda mais gostoso. A partir dessa reflexão, busco administrar melhor o tempo para que possa dedicar-me também mais à família, à saúde, ao trem da vida, ao barulhinho bom. E olha o quanto ele me ajuda. Espero que seja útil a você também. Por mais que tenha procrastinado esse episódio, o compromisso que tenho com cada coração ouvinte me fez finalizá-lo reconhecendo que a lei de Parkinson faz parte da minha vida, sim, por mais que eu não quisesse aceitar isso. Mas que a partir dessa constatação eu decido o quanto essa lei tomará ou não conta do meu tempo. Isso não quer dizer que eu vou diminuir meus prazos para aumentar minhas atividades. Não caio mais nessa armadilha. Eu pretendo sim diminuir meus prazos em algumas tarefas para poder expandir meu tempo com atividades cada vez mais significativas. Entendeu a diferença? Não é uma questão de ocupar o tempo, mas sim de fazer bom uso dele. Desejo de todo coração que façamos bom uso do pouco tempo que sabemos que temos. E se achar que esse conteúdo pode contribuir para o tempo de vida de mais alguém, por favor, curta, comente, siga e compartilhe sem moderação, pois essa é a nossa maneira de levar nossa mensagem a mais e mais corações. E se sentir que pode e merece dedicar um pouco de tempo a você mesmo, venha participar de nossas jornadas para a alma enquanto ainda há tempo, pois elas são raras, hein? Então visite nosso site tremdavida.com.br ou clique no link da bio de nossas mídias sociais em @tremdavidaoficial e veja os roteiros disponíveis no momento e embarque já no Trem da Vida com a gente. Aqui oferecemos conteúdos de forma acessível, solidária e de alto nível, feitos para buscadores como você. Agora, se me disser que não tem tempo para participar de nossas jornadas depois de ouvir esse episódio, eu te pergunto, como está a lei de Parkinson por aí? Afinal, já entendemos bem que tempo é uma questão de prioridade, não é mesmo? Suas tarefas são mais importantes que você? Para fechar com chave de ouro, um ensinamento da monja Jetsuna Tenzin Palmo. Nossa vida comum é muito ocupada. Nossos dias são muito cheios, mas nunca temos tempo para sentar por um minuto e apenas ser. Isso é fuga. Kelly Jean, e se puder deixar uma dica de filme, assista o documentário Quanto Tempo o Tempo Tem. E deixa a gente com esse barulhinho bom.
Tempo, Senhor do mundo, por favor me escuta. Te peço desculpas, sorrindo pra ti. É que o hoje é tão belo e o momento singelo que vivo agora não pode partir. Sei que a cada segundo se reinventa o mundo e o que eu era agora já não sou mais. É que sou pequenino me descobrindo, entendendo que as horas ficarão para trás. Te prometo tempo que te aprenderei, mas só enquanto eu não sei. Pare o tempo um segundo, só dessa você veio.